aí que eu vou te contar. Mas, gente, nós vamos falar agora de saúde. Foi divulgado e aconteceu efetivamente aquela ação da Secretaria da Saúde com a unidade móvel que iniciou as suas atividades neste final de semana. O secretário municipal da Saúde, Eloy Morona, está aqui com a gente. Como é que vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um grande prazer que estamos aqui, satisfeitos e eufóricos com os resultados atingidos pela nossa primeira ação da unidade móvel.
É visível aí a sua satisfação com o resultado do que aconteceu no final de semana.
Paulo, foi uma satisfação muito grande, assim, eu conversava com o pessoal da equipe enquanto nós estávamos fazendo o atendimento lá no São Joaquim, que eu me sentia extremamente orgulhoso. Devido à receptividade que tivemos nessas comunidades do interior, né, a gente notou que estava fazendo algo de muito importante. Mas além de nós estarmos fazendo algo muito importante, o que eu notei? A felicidade das pessoas que estavam trabalhando. Que equipe maravilhosa, Paulo. As pessoas saíram daqui, nós saímos daqui sete e pouquinho da manhã, né, carregamos os veículos, carregamos a medicação e nos deslocamos para o interior. As pessoas foram cantando dentro do carro, foram alegres, chegaram no local, montaram a estrutura, todas sorridentes, e isso talvez tenha contagiado a população também, porque a população sorria, a população estava satisfeita, a gente tomava alguns depoimentos e eles diziam assim, ó, nunca imaginei que iam voltar a trazer médicos para o interior, né? E aí eu falava com um senhor lá numa comunidade, eu perguntei para ele, sim, mas a gente não tem um ônibus, a gente não tem um caminhão, a gente não tem uma estrutura, a gente tá... Daí ele disse assim, secretário, olha, o importante é que o médico, o importante é que a medicina, que a saúde venha até nós. Como eles têm que vir, se tem que vir a cavalo, de bicicleta ou a pé, para nós não importa. O que importa para nós é que nós temos uma comunidade carente, que dificilmente consegue transporte para ir para a cidade, e muitas pessoas de idade que relutam a ir para a cidade. Elas não querem, às vezes elas precisam da consulta médica, mas não querem ir para a cidade porque são adaptadas no seu cantinho, na sua localidade, e não querem vir para a cidade de jeito nenhum. E as pessoas de idade, a gente tem que respeitar as vontades e as manias, digamos assim, delas, né? E a gente notou que muitas dessas pessoas foram até o médico lá na comunidade, porque estavam no salão da sua comunidade, porque estavam entre amigos, né? E ali, então, eles passavam por uma consulta de enfermagem, né? Onde era verificado os sinais vitais, tudo mais, passava para a médica fazia uma consulta, se precisasse alguma medicação na hora, a médica prescrevia, voltava para a farmacêutica entregava a medicação, dispensava essa medicação, foram feitas algumas injeções de pessoas que estavam precisando. Então, para nós, assim, foi muito satisfatório por causa do resultado. A gente via que as pessoas estavam carentes, estavam necessitadas. E até então era um ponto de interrogação, né? Afinal, era uma prática abandonada há muitos anos, né? E a gente não sabia. Vamos investir, sei lá, 300 mil reais num ônibus para fazer essa ação? Não sabemos se temos público, né? Bom, baseados na primeira ação, foram mais de 100 consultas, né, Paulo? Então, acho que essa questão, primeira questão, está respondida. Sim, temos público. Sim, a nossa comunidade do interior precisa dessas ações.
Dá uma resposta.
Sim, e nós continuaremos. Essas são as três indagações que a gente fez, né? Teremos agora no dia 14, então, no reassentamento, no reassentamento 25 de julho, e também no Rincão São Francisco. Dizer para essas comunidades que essas visitas não são estritamente para essas comunidades. Como a gente não tem como ir em cada comunidade pequenininha, a gente vai em algumas e pede para as pessoas que moram próximas dessas comunidades que se desloquem até lá, que usufruam dessa estrutura, né? Então, assim, no próximo sábado, dia 14, no reassentamento, não é só para o reassentamento. O pessoal do Alecrim, o pessoal da vizinhança pode ir lá consultar. No Rincão São Francisco, a mesma coisa, né? As pessoas podem, o pessoal dos Vimes, o pessoal da região, pode ir até a localidade e usufruir, né? Atualizar sua receita médica, consultar, verificar a pressão, verificar a glicose. Então, assim, é uma estrutura médica que a gente vai disponibilizar para a região, não só para aquela localidade. Muito satisfeitos, e eu gostaria de agradecer, assim, do fundo do coração a equipe que foi montada. As equipes serão sempre renovadas, né, a cada fim de semana, até para darmos oportunidade de todos participarem. E a gente via assim e relatavam na volta para casa pessoas dizendo assim: bah, muito obrigado, secretário, por me dar a oportunidade de participar de um momento tão ímpar, né? E isso, então, a gente fica satisfeito, porque é uma equipe montada assim que trabalha com o coração, Paulo. Equipe forte, equipe com bastante conhecimento e com o que mais se precisa, né? Quando a gente tenta levar algo de especial para alguma pessoa, é você fazer com o coração, né? E ali a gente sentia que as pessoas estavam fazendo com o coração. Então a grande satisfação foi mais do que levar para as pessoas, mais do que atingir essa população que de repente estava desassistida. Muito mais do que isso aí. O grande valor dessa primeira ação foi notar que as pessoas se engajaram e que elas trouxeram, elas ganharam bagagem. Foi um estagiário conosco, o Felipe, ele estava junto, ele disse assim: secretário, agora eu decidi, eu sei o que eu quero da minha vida. Né? Então você vê assim, ações que você proporciona sem saber que está proporcionando. A nossa primeira atitude, a nossa primeira intenção era atingir o pessoal das localidades, né? E a gente acabou fazendo uma troca de conhecimento muito importante, né? Então agradecer a toda a equipe aqui que foi para lá, a Poliana, a Michele, a Chica, a Ângela, o Moisés, o Gabriel, a Dani, a doutora Ana Laura, quem mais? O Felipe. Quem mais que eu, para eu não esquecer de ninguém? Eu acho que era essa equipe, então. Nós estávamos, assim, muito empolgados e confesso, um pouquinho receosos, né? Por não saber o resultado. Mas agora estamos muito mais empolgados e não temos receio. Vamos tocar durante todos os sábados de dezembro, tá?
No dia... Então vão ser mais quantas ações?
Agora, esse ano, mais três. Né? Nós temos já programado, então, no dia 14, no reassentamento e no Rincão. No dia 21... nós teremos na região Pesamilhos, Campinas, São Judas, e no dia 28 teremos Fátima, Tupinambá e Boqueirão. Repetindo mais uma vez, não é exclusivo a essas comunidades. As comunidades próximas devem, podem e devem se deslocar até ali para usufruir dessa estrutura, atualizar sua receita médica, porque às vezes você imagina o seguinte: a pessoa mora lá no Boqueirão, tem que vir para a cidade, às vezes, só para atualizar a sua receita. E essa atualização da receita, ela tem que passar por alguns critérios. Não é simplesmente eu pegar a receita, deixar ali o médico copiar e assinar. Tem que passar por algum critério. Nós temos que ver, bom, você toma remédio para pressão, está fazendo efeito? Vamos verificar a pressão, vai conversar com a doutora vai ver, ó, o senhor está se sentindo bem? Que horas o senhor toma o medicamento? E é assim que funciona, uma consulta rápida. Algumas consultas são um pouquinho mais demoradas, porque às vezes as pessoas... estão doentes naquele momento, como encontramos aí nessa primeira passada, e aí tem que ter uma atençãozinha especial. Há a prescrição da medicação, a pessoa já pega a medicação e já sai com o tratamento em mãos.
Ótimo. Bom, secretário, aproveitando a oportunidade, nós gostaríamos de abordar a questão do sarampo. Alguns casos aí no estado acaba preocupando, seguramente, secretária.
É, exatamente. Nós tivemos em Lagoa Vermelha também uma suspeita, né, de um paciente. Ele é morador ele é de São José do Ouro, na verdade, mas estava morando numa comunidade do interior aqui, e houve uma suspeita. Então logo foi comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, a gente fez o bloqueio já, né, nos deslocamos até o interior, toda a equipe lá, verificar a carteira vacinal de todas as crianças que convivem com ela. Porém, estamos aguardando ainda, demora um pouquinho, mas a gente tem a expectativa de que não se confirme esse caso, porque a sintomatologia não bate. Mas, por descargo de consciência e por obrigação, né, quando acontece isso, a gente tem que fazer, a gente deslocou até a comunidade lá do interior, levamos a nossa equipe de epidêmio lá. A equipe de epidemia fez um levantamento de toda a carteira vacinal. Aquelas pessoas que têm a carteira vacinal em dia não precisam se preocupar. Aquelas crianças que fizeram as vacinas, que têm a carteirinha em dia, sem problema nenhum, né? O que a gente tem que observar? Aquelas pessoas, ou os adultos, ou aquelas pessoas que não lembram se fizeram a vacina, se não tiveram sarampo.
Não, dúvida fácil.
Na verdade, se tiver confirmado na carteirinha ou se tiver no sistema, não precisa.
Não, né? Digo, se não lembra se fez, se não fez.
Se estiver na relação de contato dessa pessoa com suspeita, sim, a gente faz o bloqueio. Né? Foi isso que foi desenvolvido nesse caso aí. Estamos aguardando o resultado e, se Deus quiser, vai dar negativo.
Demora muito tempo para vir o resultado, secretário?
Demora em torno de 15 dias. Ele vai para Porto Alegre, no LACEN, lá eles têm vários testes, né?
Porque quando que foi?
Foi na semana passada ainda. Início da semana passada ainda, quando recebemos o comunicado da de São José do Ouro, né? Dessa suspeita. E nós no momento que já recebemos isso aí, solicitamos, entramos em contato com a professora da escola lá do interior, pedindo uma reunião com os pais e com os alunos e que levassem todos a carteira vacinal. Nos deslocamos para lá.
A pessoa ficou internada aqui, secretário?
Não. A pessoa estava em casa, né? Tá sob controle. É a sintomatologia, por isso que eu te falei, a sintomatologia ela não bate por completo. Mas se há uma suspeita, nós temos por obrigação fazer esse bloqueio. Uhum. Né? Porque o sarampo muitas vezes ele é confundido com outras doenças, né? A questão das manchas brancas na boca, das manchas na pele, da febre alta. Né? Não é uma febrezinha de 38, é uma febre, picos de febre muito alta.
Chega a quanto mais ou menos?
A 40, ah. 39, 40, né? Então são picos de febre bastante alto.
Qual é a idade dessa pessoa, secretário?
Essa criança é a idade escolar, é 10 anos.
Ah, 10 anos.
Então a gente verificou ali todas as vacinas. Estamos tranquilos em relação a isso aí, aguardando então o resultado do LACEN. E como eu disse mais uma vez, se Deus quiser vai dar negativo.
Mas é importante que se fique atento, né?
Nós estamos sempre atentos, né? Independente do dia, da hora, né? Nesse caso a gente foi numa sexta-feira à tarde, né? No final da tarde, que era o horário que a gente podia reunir os alunos. Já teve casos aqui de nós nos deslocarmos para fazer o bloqueio no domingo, né? Quando recebemos o comunicado aqui no bairro Oliveira. Há um ano atrás, que também não se confirmou, graças a Deus. A gente fez todo um bloqueio, reunimos familiares, abrimos a unidade de saúde para fazer a vacinação, porque a vacinação ela tem que ser feita na unidade de saúde, porque a gente depende do sistema, porque senão o sistema não libera a vacina, né? Mas então a gente organizou todo esse esquema, marcamos horário, pegamos um transporte específico, levamos as pessoas, vacinamos as pessoas e levamos de volta para casa. Então a vigilância está sempre, como diz o nome, né? Vigilante. Estamos atentos e o mais importante, né, Paulo, que as pessoas vacinem, né, aproveitem as campanhas de vacinação, mantenham as suas carteiras atualizadas, não acreditem em fake news. A Terra não é quadrada, a Terra é redonda, é oval, a vacina faz bem, não há contraindicação nessas vacinas, a não ser aqueles casos de alérgicos. Temos que fazer as vacinas. A nossa expectativa de vida aumentou justamente por causa das vacinas, né? Então não vamos entrar nessa onda de fake news aí, pessoal, e vamos vacinar as nossas crianças, vamos nos vacinar, vamos usufruir dessa, digamos assim, desse direito que nós temos aqui no Brasil, enquanto que outros países, quando tem a vacina, ela é paga, né? Claro que essa nossa vacina também é paga, nós pagamos através dos impostos, mas o acesso é muito mais fácil, né, Paulo?
Secretário, agora está começando hoje aí essa questão do horário de atendimento especial de final de ano. Para a Secretaria de Saúde, muda alguma coisa?
Muda. A Secretaria de Saúde também adere ao turno único, das 7 às 13 horas. Né? E nós teremos, a partir da semana que vem, se não me engano, o dia... eu não vou precisar bem o dia, mas nós vamos passar. Teremos também turno único nas unidades. É, né? Uma reivindicação antiga do pessoal, até porque agora começa uma fase em que a maioria dos médicos... entrou em férias. Então nós queremos aproveitar a oportunidade também, Paulo, pedir à nossa comunidade um pouquinho de compreensão. Ninguém vai ficar sem atendimento, porém os atendimentos vão diminuir, porque nós teremos que remanejar médicos para não deixar as pessoas sem atendimento. Então aquelas pessoas que têm as consultas de rotina, que querem fazer o seu check-up, que querem, que podem aguardar um pouquinho, a gente pede que elas aguardem até que se normalize, janeiro, por aí, fevereiro, normalizam, terminam a época de férias. Porém, aquela pessoa que realmente precisar, ela vai encontrar o médico na unidade, e se ela não encontrar o médico na unidade, que nos procure, que nós teremos uma maneira de remanejá-la. Né? Ninguém que precise, realmente precise, que esteja doente, ficará sem o atendimento médico. Porém, o número de atendimentos em todas as unidades ele vai diminuir um pouco, a gente vai diminuir um pouquinho de cada uma para não deixar ninguém sem.
Secretário, um ouvinte aqui, o Gilmar, lembra uma situação, como ficou aqueles casos das crianças que falavam muito sobre a questão da doença do rato nas escolas?
Na verdade, estava tudo dentro da normalidade, né? Foram testadas um monte de crianças, para a gente ter uma ideia, né? Há um número X de pessoas contaminadas, né? Na verdade não é do rato, é do gato, né? E dentro da nossa comunidade, por ter uma origem também europeia, há um X de pessoas contaminadas. Nós pegamos, por exemplo, Erechim, né? Pessoas que foram contaminadas ou que tiveram contato, chega a 83% da população. Na Europa, França, passa dos 90%. Por quê? Acostumados a comer carne crua, salame, embutidos, essas coisas. Então, ela é uma doença endêmica, né? A maioria das pessoas tem. Porém, na maioria das pessoas não se manifesta. Então, se nós pegarmos toda a população da Lagoa Vermelha aí e testarmos, vai dar um número bastante elevado de pessoas que tiveram contato. Foi o que aconteceu nessa escola, ou nessa localidade. Várias crianças apresentavam o contato, porém, em épocas diferentes. Então, não existia um surto. Né? Na verdade, o que existia era uma porcentagem, foram testadas aproximadamente 300, 400 crianças e deu 20 casos.
Falavam da possibilidade da areia, da água, da salada, da comida.
Nada comprovado. Nossa. Nada comprovado. Né? Você vê Santa Maria, que realmente teve um surto, porque foram milhares de casos no mesmo espaço de tempo. O que caracteriza um surto? Nós temos muitos casos no mesmo espaço de tempo. Né? Se nós temos assim, digamos numa comunidade do interior, 50 pessoas contaminadas na mesma semana, opa, alguma coisa aconteceu, daí nós temos que verificar. Foi o que aconteceu em Santa Maria. Santa Maria até agora não conseguiu ainda saber qual foi a origem. Né? Muitos suspeitam da água, muitos se suspeita da água, mas ainda não tiveram confirmação. E aqui em Lagoa, a mesma coisa. Se nós for testar, e é um teste de rotina, a maioria das pessoas vai aparecer sensibilizadas, porém, sem a doença. Aquelas pessoas que apresentaram a doença estão sendo tratadas.
Certo. Então, fica aí o registro. Todos os resultados vieram, né, desse exame.
Exatamente. Foram testadas muitas crianças, né? As crianças que deram positivas foram acompanhadas pelo médico. E aquelas que necessitaram de tratamento foram realizados o tratamento.
Aqui um caso talvez isolado, foge um pouquinho do assunto, mas é voltado para a área da saúde. Capão do Cedro, agente de saúde, demora muito tempo para passar nas casas. Deve ter sido uma ligação aqui de algum ouvinte, secretário.
Nós estivemos no Capão do Cedro esse final de semana com o médico, né? Lá no sábado. Assim, Paulo, está sendo feita toda uma remodelação no que tange a questão dos nossos agentes comunitários de saúde. O governo federal está remodelando essa ação, tanto que a orientação, por enquanto, é daqueles agentes que forem se aposentando ou saindo, que não sejam repostos de imediato, porque vai ser remodelado. O que acontecia antes? O agente de saúde ia em todas as casas. Aí acontecia isso aí que nós estamos vendo. Demorava muito para passar na casa. Aqui na nossa cidade, imagine um bairro aí com sei lá quantas mil pessoas, né? O agente de saúde teria que passar em todas as casas e talvez não conseguisse fazer um trabalho mais específico. O que está sendo pregado agora é que seja feito as visitas por vulnerabilidade. O que acontece? Aquelas pessoas onde tem um idoso, onde tem um acamado, onde tem uma pessoa analfabeta que não consiga entender como que vai fazer a medicação, uma gestante, essas pessoas são consideradas vulneráveis.
Priorizada aí.
Priorizar. Então aí essas pessoas receberão o atendimento da nossa agente comunitária de saúde. Por quê? Aí nós conseguiríamos fazer um trabalho mais, digamos assim, de melhor qualidade. Você veja assim que, de repente, ela vai visitar uma família onde tem muitas pessoas saudáveis, muito jovens, vai perder uma manhã ou duas horas lá fazendo uma visita e não vai conseguir, de repente, passar uma vez por semana na casa da pessoa que é analfabeta e não sabe como tomar medicação. Né? Então, nós estamos reestruturando essa questão dos agentes comunitários de saúde, aguardando orientações do Ministério da Saúde também, que acena para essas questões da vulnerabilidade. Para isso já está sendo feito todo um recadastramento na nossa cidade, e é bom que se diga que Lagoa Vermelha está adiantado. Agora os outros municípios estão se dando conta que vão ter que fazer esse recadastramento devido ao novo remapeamento, devido às novas ações das unidades de saúde, né? Até nós brincávamos que a empresa que presta consultoria para nós também está prestando em Itapejara, né? Uhum. E eles falaram lá, você não tem que fazer o recadastramento de todas as pessoas do município, não sei lá. Não, mas isso aí, como é que nós vamos fazer? É impossível. Eles, não, Lagoa já está quase terminando. Ah, não acredito. Como que Lagoa? Não, Lagoa já está quase terminando. Então, assim, a questão dos agentes comunitários de saúde será remanejado, esses agentes de saúde, será reestruturado toda a equipe.
Serve para os bairros também, porque aqui diz o seguinte, faz 4 anos que moro no bairro Gaúcho, nunca veio um agente de saúde.
Serve para os bairros também. Todas as comunidades vai ser assim. Eu também vejo, Paulo, que não há necessidade do agente de saúde visitar todas as casas. Eu acho que tem que priorizar, tem que ter prioridades, né? Até para que se possa dar um trabalho fazer um trabalho de melhor qualidade. De repente, não sei, na sua casa, um agente comunitário de saúde faria qual a diferença? Né? Vai lhe ensinar como tomar medicação? Vai levar um... Então, sei lá, eu espero ainda algumas orientações do Ministério da Saúde, mas tudo acena para que seja desenvolvida essa questão das prioridades.
Obrigado, secretário. Bom trabalho, viu?
Muito obrigado a você, Paulo. Muito obrigado a todos os ouvintes da tua rádio. Então, dizer à nossa comunidade que a partir de hoje, então, estamos em turno único, né? Das 7 da manhã às 13 horas. E trabalhando, como sempre, de portas abertas para receber a nossa comunidade.
Certo. Também vou comentar aqui uma situação de um outro ouvinte. Diz o seguinte, gostaria de parabenizar a Marcele do Ambulatório Municipal, pois precisamos de pessoas assim, sempre atenciosas e muito queridas. A Simone está agradecendo aí, cumprimentando a Marcele pelo trabalho que vem realizando. Agora 12, faltando para as 9, intervalo, voltamos já.
Rede Tua Rádio.